Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Michel, o que tem de fantasia no livro?
Então, eu costumo dizer que ele é uma ficção contemporânea. Ele é uma mistura de fatos, uma mistura de acontecimentos. Porque não adianta eu dizer para você que ele é completamente fantasioso, que ele é... Não. Todo livro é um pouco autobiográfico, porque ele acaba, sai da minha cabeça, sai da cabeça de qualquer escritor. Então ele vem, mesmo que seja do subconsciente, a gente leva assim umas experiências, a gente leva coisas pessoais, mas transforma isso. Leva, joga para o lúdico, a gente joga para a fantasia. Porque, querendo ou não, é um livro, é uma literatura, eu quero, sim, almejo alcançar um público X, mas também de uma forma que seja uma forma sincera, uma forma clara e objetiva, para que essas pessoas consigam ler, entender, uma forma palatável, para que elas entendam um assunto mais pesado, um assunto mais sério. Eu acho que qualquer pessoa de 12 anos para cima é capaz de entender ele completamente.
Para Quando Você Voltar é uma obra ligada mais à sensibilidade?
Não digo sensibilidade, eu digo que ela é ligada ao pessoal, porque ela vai fundo. Ela vai te dar um soquinho no estômago, uma chapalhada ali. É difícil você ler ele e não parar pelo menos uns 5 minutinhos para pensar.
O que que você coloca que todo adulto é triste? Depois você pergunta se todo adulto é triste mesmo. O que que você faz essa pergunta?
Eu quero que as pessoas reflitam, porque foi aquilo que eu te disse no início. É muito difícil a gente olhar para dentro. É muito difícil a gente olhar e se deparar com uma imensidão interna e ter coragem de assumir o que está ali dentro. A maioria dos adultos se fantasia muito. Eu sou adulto, eu tenho 27 anos, hoje eu sei do que eu estou falando. A gente se mascara, a gente às vezes aceita muita coisa para ser aceito, a gente se força para entrar em um determinado grupo social, a gente se força para entrar num certo tipo de padrão. O adulto, eu digo que ele é triste porque ele perde a fantasia, ele perde as cores da vida, ele esquece de quem ele foi um dia, que foi uma criança que sonhava, uma criança que ria, que achava graça de tudo, que se contentava com pouco, entende? Por isso que eu digo que eu acho que todos os adultos são tristes, porque a gente vê isso o tempo todo, a gente vê na nossa volta, só que é difícil eles assumirem. Você não vê uma pessoa falar, realmente é isso que acontece. Não, a gente sempre está com a máscara, a gente sempre está com a armadura pronto para se defender de qualquer coisa que possa aparecer na nossa frente.
E a melancolia, onde é que entra nisso?
A partir do momento que você consegue se descobrir, se consegue olhar para dentro e assumir essa posição, você fica triste. A mudança dói. Quando você começa a tentar se mudar, a mudança dói. A mudança é dolorosa. Quando você está na cidade, já, você já é um adulto, a partir do momento que você aceita, você abraça essa pessoa que você é de verdade, você decide que é necessário mudar, isso vai te doer. Isso vai te doer porque é literalmente uma desconstrução. Por isso que as pessoas evitam tanto esses novos termos, essas outras coisas. Porque é preciso se refazer, é preciso se reinventar para um renascimento, digamos assim. Que a gente consiga seguir em frente saudável ou mais focado.
Pois é, Michel. Você é um cara supersticioso? Tem uma parte do livro que você fala assim, levantar, pôr o pé direito no chão, agradecer a Deus por você. Como que você vê essa questão até do dogma religioso? Quando você também tem, e é óbvio que a gente vai trazer isso lá na sua formação, aí tem a questão da sexualidade que está envolvida também, isso dá um nó na cabeça e tal, como é que trabalha tudo isso? Assim?
Então, eu não costumo dizer que eu sou uma pessoa supersticiosa, eu acredito que o universo rege a vida da gente, rege as forças gravitacionais, sei lá como é que eu posso dizer nessa questão científica, existe uma força que rege isso tudo. Mas eu não acredito em superstição, acordar com o pé direito e o pé esquerdo. O que eu fiz foi dar uma característica mais humana pro personagem. Quando eu falo, ah, eu vou acordar, vou pôr o pé direito primeiro. Porque são nesses mínimos detalhes que você pega o... Você pega o leitor, entendeu? Igual quando eu digo que o gato, na verdade, não é um gato, é uma gata, que eles erraram o sexo do gato. É uma situação corriqueira que poderia acontecer com qualquer um, sabe? Deixa a pessoa mais próxima da situação, do que está acontecendo de verdade ali. Sobre religião, eu costumo dizer que eu sou uma pessoa bem religiosa, sim, viu? Eu acredito em Deus, eu fui criado numa escola católica, que era regida por padre, freira, a gente rezava todo dia, 7 da manhã, tinha capela, tinha todas essas coisas. Mas eu não acredito nesse Deus que muita gente prega, sabe? Esse Deus carrasco, esse Deus que julga, que fala, porque é literalmente o contrário. E foi esse um dos motivos que fez eu largar a igreja católica. Eu não frequentava, mas não frequento mais igreja, nem nada do tipo. Eu me encontrei mesmo foi no espiritismo. E eu estudo o espiritismo desde os 18 anos e me ajudou bastante, porque eu fui morar fora de casa com 17. Então a gente, quando você vai para uma cidade maior, você tem 17 anos, sua cabeça vira uma coisa louca. Então eu me agarrei nisso, comecei a estudar, até mais que o espiritismo está se baseado na filosofia, na ciência, e não nesses dogmas que as pessoas criam, nessas imagens mirabolosas.
Tem uma parte do livro que você fala que a literatura te fez viajar por vários personagens. Você poderia ser uma bailarina, poderia ser o que você quisesse ser.
Uhum.
Nessas viagens assim, literárias, de ficção, quem mais? Qual o personagem que mais você quis repetir, vamos dizer assim?
Personagem? Eu acredito que
eu vou te dar aqui no seu livro algumas coisas que você colocou. Por exemplo, você poderia ser um unicórnio, poderia ser um jogador de futebol, uma confeiteira, um jornalista, uma bailarina.
Sim, o personagem que eu mais gosto de pensar e penso sempre é aquela pessoa que eu desejo me tornar. Que é uma pessoa que realmente fez a diferença, que realmente usou de toda a dor, de todo sofrimento, para transformar isso em uma coisa bonita, para mostrar para as pessoas que é possível seguir em frente, sim. É difícil, é muito difícil, é complicado, a gente vai cair várias vezes, a gente vai bater a cara no chão. E quando você vem você tem esse background que eu tenho, você é uma criança homossexual, dentro de uma escola católica, cheia de dogma, cheia de preconceito, cheia de pessoa praticando bullying com você, você chega na vida adulta já com a autoestima destruída. Então você tem que ser uma pessoa muito mais minuciosa. A gente se torna pessoas mais, digamos assim, mais cautelosas. A gente se protege demais, a gente tem que ser 5 vezes melhor do que uma pessoa, entre aspas, normal, que as pessoas consideram normal. Entendeu? Então, na minha cabeça, é esse personagem que conseguiu romper todas essas barreiras, conseguiu quebrar todos esses paradigmas e consegue, através da escrita, através da música, através de qualquer tipo de arte, chegar até as pessoas e mostrar para elas a diferença que faz na vida dos outros. Quando você aprende a passar por cima de alguns problemas, algumas coisas que acontecem.
Pequeno Príncipe, onde é que o Pequeno Príncipe está na sua vida?
Todos os momentos. Hoje, inclusive, eu fiz uma viagem com a minha mãe. Eu ia fazer a entrevista com a blusa do Pequeno Príncipe que eu tinha ido com a minha mãe, só que eu acabei que eu sujei ela toda de açaí. Pequeno Príncipe, ele é um livro, assim, fantástico. Eu acho que nunca, não existe idade para você ler ele. Cada vez que você lê ele, a cada momento que você lê ele, você entende uma coisa, você interpreta de alguma forma. E ele foi minha salvação em muitos momentos, viu? Porque eu lia, eu me imaginava, eu imaginava ele como poderia ser, porque ele viaja por vários mundos, assim como eu descrevo no livro, que eu posso ser qualquer personagem, que você pode ser qualquer personagem, que a pessoa que lê pode ser qualquer personagem. Ele é assim, ele viaja, ele conhece uma raposa falante, ele conhece um rei que mora sozinho num planeta gigante, ele conhece uma rosa. São vários momentos que ele pode ser aplicado.
O que é mais difícil, ou o que é mais desafiador? Difícil não, mas o que é mais desafiador para você, pensando na sua, não só no livro, na literatura, mas pensando também na sua vida cotidiana, a vida de criança, você sofreu muito bullying, depois de adolescente, e agora a vida de adulto. Como é que a gente faz essa correlação das três coisas, assim, o que foi mais desafiador, o que tem sido mais desafiador para você? Porque quando a gente também cresce, você vira adulto, também tem as crianças que estão escondidas da gente também, dentro da gente.
Para mim, passar por essas situações todas foi difícil, claro que foi, mas eu estava no seio da minha família. Eu estava na minha casa, eu tinha minha mãe para me amparar, eu tinha meu pai. Então, é diferente quando você tem pessoas que lutam as suas batalhas com você, que enfrentam com você, que batem de frente com você. Eu acho que o difícil é quando você se vê sozinho mesmo. Você pensa, olha para o lado, olha para o outro, fala, cara, no meu caso, meus pais, graças a Deus, eu tenho meu pai e minha mãe vivos, mas São Paulo, Rio de Janeiro, qualquer lugar que eu vou, eu sempre estou sozinho. Então, por qualquer coisa, qualquer problema, qualquer menor que seja, eu luto sozinho. E é aí que fica difícil. Isso porque eu digo isso porque eu tenho apoio em casa. Agora, pensa esses milhares de jovens que não têm, que têm que aprender a lutar sozinho, que têm que aprender a enfrentar sozinho desde cedo. Entendeu? É muito precoce. A gente vive muita coisa muito cedo. Então, quando a gente chega na vida adulta, a gente já está por aqui, ó. A gente já chega daquele jeito.
Daquele jeito?
Daquele jeito.
Tem uma pergunta interessante também, que está no livro também. É possível se perder tanto assim nas suas viagens, assim? Eu acho que isso tudo tem essa coisa da completude, né? E você fala, você faz essa pergunta, é possível se perder tanto assim? Você acha que é?
Com certeza. Quando a gente pensa demais, quando a gente é atropelado por pensamentos, por coisas, a gente simplesmente escora, a gente se escora em um lugar e fica. Eu já me perdi muito. Várias pessoas já se perderam também. Só que existem várias situações diferentes, né? Eu me perdi em pensamentos, eu me perdia em situações talvez que nem existiam, mas eu criava elas na minha cabeça e já vivia elas assim, num grau de estresse, ansiedade muito alto. Então é possível se perder nos pensamentos, é possível. E quando mais a gente pensa, quanto mais a gente cria, quanto mais a gente fica ansioso, mais perdido a gente fica. A gente não consegue encontrar um foco. A gente tá com os olhos e fica estagnado.
Gente, deixa eu fazer mais um intervalinho. Não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta com mais Cultura Geral.